Está no ar o Jornal do Senado.
Repatriação de dinheiro pode ser votada semana que vem.
Rádio Senado é finalista no Prêmio de Jornalismo da CNBB.
Projeto que reconhece união estável entre pessoas do mesmo sexo está pronto para votação.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O projeto que reabre o prazo e eleva a multa para a repatriação de recursos de brasileiros no exterior deve ser votado na próxima semana pelo plenário do Senado.
Também aguarda a votação a chamada PEC da desburocratização. Repórter Jorge Cardim.
O projeto reabre por 120 dias em 2017 o prazo para a repatriação de bens de brasileiros no exterior. O texto aprovado pelo Senado foi modificado pela Câmara dos Deputados e, entre outros pontos, proíbe que os políticos, agentes públicos e seus parentes façam a repatriação. Outra alteração estabelece uma alíquota de 15% para o imposto de renda e 20% de multa sobre o valor regularizado. Quase metade dos recursos arrecadados deve ser repassado para estados e municípios. Os senadores também devem votar uma proposta de mudança na Constituição que proíbe a edição de medidas provisórias que causem desequilíbrio financeiro e econômico de contratos firmados pela administração pública com a iniciativa privada. Também está na pauta a chamada PEC da desburocratização, que busca simplificar o pagamento de impostos e o funcionamento de micro e pequenas empresas, especialmente em municípios pequenos.
O senador Antônio Carlos Valadares quer que o presidente do Senado, Eunício Oliveira, e os líderes se reúnam para pedir a Michel Temer uma nova MP renegociando dívidas rurais.
Valadares diz que os agricultores do Nordeste sofrem com a seca e não serão capazes de pagar seus empréstimos.
Lembrou que o governo editou em junho do ano passado uma MP com benefícios aos que contrataram empréstimos até dezembro de 2011, mas os demais ficaram de fora e, com os prejuízos causados pela longa estiagem, estão sem condições de pagar os compromissos assumidos.
O gado está morrendo, as pessoas estão passando sede, os recursos que chegam para o sertanejo são insuficientes diante da calamidade que se abateu. Além disso, o endividamento rural com as secas aumentou, recrudesceu e se tornou inviável o pagamento das dívidas.
A Comissão de Constituição e Justiça pode retomar a votação do projeto que reconhece a união estável entre pessoas do mesmo sexo.
A proposta muda o Código Civil para reconhecer a união gay como entidade familiar. Repórter Roberto Fragoso.
O projeto que legaliza a união civil homossexual está parado no Senado desde 2012, quando foi aprovado pela Comissão de Direitos Humanos. A proposta da senadora Marta Suplicy, do PMDB de São Paulo, muda o texto do Código Civil, substituindo o reconhecimento como entidade familiar da união estável entre o homem e a mulher pela união entre duas pessoas, de forma pública, contínua e com o objetivo de constituir família. Marta lembra que apresentou o projeto para adequar a lei à decisão do Supremo Tribunal Federal de 2011, que reconheceu os direitos civis dos casais homossexuais.
É a primeira conquista que as pessoas homossexuais têm no Congresso Nacional em 16 anos. 16 anos não, acho que desde sempre, porque aqui no Senado nunca teve. O que nós estamos conquistando é o que o Supremo Tribunal Federal fez, deu possibilidade às pessoas homossexuais da união estável.
A senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, que foi relatora do projeto na Comissão de Direitos Humanos, argumentou ainda que a mudança não fere o direito de liberdade religiosa, como temem críticos da proposta.
Dispõe somente sobre a união estável e o casamento civil, sem qualquer impacto sobre o casamento religioso. Não fere de modo algum a liberdade de organização religiosa, embora garanta que a fé de uns não se sobreponha à liberdade pessoal de outros. Ninguém pode impor a sua fé aos demais.
Duas reportagens da Rádio Senado são finalistas do Prêmio de Comunicação da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB.
Esta é a 50ª edição do prêmio, que também reconhece o trabalho de comunicadores nas categorias televisão, imprensa escrita e internet. Repórter Tiago Melo.
As reportagens Prevenção ao Suicídio, É Preciso Falar, É Preciso Salvar Vidas, da jornalista Paula Groba, e Escalpelamento, Dor e Superação nos Rios da Amazônia, do jornalista Adriano Faria e do produtor Anderson Mendanha, concorrem ao troféu Microfone de Prata. A história de Rosinete Serrão faz parte da reportagem sobre o escalpelamento. O acidente acontece quando os cabelos se enroscam nas partes móveis dos motores de pequenas embarcações, causando arrancamento brusco do escalpo ou couro cabeludo.
Eu não podia ver nada. Eu não podia mais ver por causa da pele, da testa, que a perda da sobrancelha, então arrebentou tudinho e essas peles desceram sobre meus olhos.
Já a reportagem Prevenção ao Suicídio, É Preciso Falar, É Preciso Salvar Vidas, mostra que o tema ainda é um tabu. Gabriela Costa, de 21 anos, por exemplo, quase desistiu de pedir ajuda.
Eu cheguei num ponto que eu continuei não querendo incomodar os outros, pedir ajuda, mas chegou num ponto que eu não consegui. Então eu me deixei ser ajudada. Isso foi crucial para ter me ajudado a melhorar.
O senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, convocou os brasileiros a reagirem contra a ditadura do capital financeiro global. Segundo ele, o governo de Michel Temer está comprometido com ideais neoliberais que estariam saturados e em desuso mundo afora.
Requião mencionou diversos acontecimentos recentes que indicam que os governantes estão na contramão da história ao se negarem a proteger a indústria e os trabalhadores brasileiros.
Além disso, Requião enumerou atos do Poder Executivo que estão transformando o país em um Estado bárbaro e dependente. Entre eles, mão de obra barata e sem direitos trabalhistas. Terceirização, reforma da Previdência, venda das reservas do pré-sal e de terras a estrangeiros.
Ó Senhor Deus da misericórdia, ó Senhor, Sua Excelência, o Senhor Ministro da Fazenda, depois de quase um ano de idas e vindas erráticas e improdutivas, espera agora uma enxurrada de dólares com a venda de nossas terras? Que será depois? Venderemos o quê? A água?
Senadores criticaram o veto da Presidência da República à sabatina para o cargo de diretor da Empresa Brasil de Comunicação, a EBC.
A sabatina pelo Senado tinha sido uma das modificações feitas pelo Congresso na MP que reestruturou a empresa. Repórter Bruno Lourenço.
O relator da MP, senador Lazer Martins, do PSD do Rio Grande do Sul, recebeu com surpresa o veto. Ele disse que o Congresso trabalhou no sentido de aperfeiçoar, de dar mais transparência e eficiência à EBC. Mas sem a sabatina do diretor-presidente, a empresa corre o risco de ficar nas mãos de alguém sem preparo. Paulo Rocha, senador do PT do Pará, acredita que desde o início a intenção do governo era desmontar uma rede de comunicação pública e transformá-la em um órgão a serviço do Estado. E nada mais natural do que retirar a participação dos eleitos pelo povo do processo de escolha do responsável pela EBC.
À medida que o governo, vamos dizer, presta conta ao parlamento ou se submete a algumas regras, né, para poder implementar políticas ou decisões, fundamental para a democracia do nosso país. À medida que ele veta isso, ele tenta se libertar desse processo de democracia. Esse é um atraso.
O veto presidencial pode ser derrubado em sessão conjunta do Congresso Nacional, com voto de pelo menos 41 senadores e 257 deputados.
Jornal do Senado, redação e edição Alexandre Campos, Larissa Bortoni, Maurício De Santi e Paulo César Lopes.
Áudio Eliseu Caires.
Apresentação Raquel Teixeira e Marluce Ribeiro.
Produção Rádio Senado sob a direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Virgínia Malheiros Galvez.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
Escute essa você que deseja se capacitar. Conheça os cursos do Tribunal de Contas da União, todos pela internet e são auto-instrucionais. Ou seja, você pode acompanhar no seu ritmo. Uma opção é estudar o controle exercido por conselhos de assistência social. Outro curso oferecido é Fundamentos de Convênios com Utilização do Sicomv. Você ainda pode escolher o curso de Obras Públicas de Edificação e Saneamento e o de Planejamento Governamental e Gestão Orçamentária e Financeira. E você ainda pode se qualificar em Controles na Administração Pública. Todos esses cursos são gratuitos. Para se matricular, você entra no portal do TCU, www.tcu.gov.br, clica no ícone da Educação Corporativa e escolhe o seu curso. Bons estudos!
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.